Conselhos aos professores, pais e estudantes. Capítulo 31. A necessidade de fazermos o melhor que nos seja possível. O Senhor tomou providências para que as mais nobres faculdades da mente fossem exercitadas para elevadas consecuções. Em lugar disto, porém, o homem perverte essas faculdades, ativando-as a serviço dos interesses temporais, como se a consecução das coisas terrenas fosse de suprema importância. Dessa maneira, mesquinham-se as mais altas faculdades, ficando os homens inabilitados para os deveres da vida que sobre eles impedem. Se essas faculdades mentais não são cultivadas, deixam de agir com integridade, mesmo nas obrigações concernentes a esta vida. É o desígnio de Satanás que elas se amesquinhem e se tornem sensuais. Não é, porém, a vontade de Deus que ninguém submeta a mente ao domínio do maligno. Nos empreendimentos intelectuais, como nos espirituais, quer ele que seus filhos façam progressos. A suprema obra a nós confiada foi o preparo para a vida eterna. Caso a realizemos segundo o desígnio de Deus, toda tentação poderá contribuir para o nosso progresso, pois à medida que lhes resistirmos às seduções, avançamos na vida divina. No calor da luta, agentes invisíveis nos serão postos ao lado, com ordens do céu para nos ajudar nas pelejas, e na crise, ser-nos-ão comunicadas força, firmeza e energia, e teremos poder sobre-humano. A menos, porém, que o agente humano ponha sua vontade em harmonia com a de Deus, a menos que ele abandone todo o ídolo e vença toda a má prática, não vencerá no conflito, mas será afinal vencido. Os que quiserem ser vitoriosos precisam empenhar-se na luta com as forças invisíveis. A corrupção interior precisa ser vencida e todo o pensamento submetido a Cristo. O Espírito Santo está sempre operando, buscando purificar, refinar e disciplinar o coração humano a fim de que os homens se tornem aptos para a sociedade dos santos e dos anjos. Como filhos de Deus, cumpre-nos fazer diligentes esforços para ser vitoriosos, e como estudantes que buscam honrar e glorificar a Deus, é nosso dever estudar a fim de nos mostrar aprovados por Ele, obreiros que não têm de que se envergonhar. O devido emprego do dom da linguagem. O obreiro de Deus deve fazer sinceros esforços para tornar-se representante de Cristo, rejeitando toda gesticulação imprópria, toda linguagem grosseira. Deve esforçar-se por empregar linguagem correta. Há uma numerosa classe descuidosa em sua maneira de falar, mas mediante cuidadosa e paciente atenção, estes se poderão tornar representantes da verdade. Todos os dias deviam fazer progressos. Não deviam desmerecer sua utilidade e influência, nutrindo defeitos de maneiras, de entonações de voz ou linguagem. Expressões comuns, vulgares, precisam ser substituídas por palavras sãs e puras. Mediante contínua vigilância e diligente disciplina, o jovem cristão pode guardar a língua do mal e os lábios de falar em engano. Convém cuidarmos em não pronunciar incorretamente as palavras. Existem entre nós homens que, em teoria, têm conhecimentos que os põem acima de uma linguagem incorreta e que, todavia, na prática, cometem erros frequentes. O Senhor quer que façamos o melhor possível, empregando sabiamente nossas faculdades e ocasiões. Ele dotou os homens de dons com que beneficiem e edifiquem a outros. É nosso dever educar-nos de tal modo que nos habilitemos para a grande obra a nós confiada. Lendo ou recitando, a pronúncia deve ser clara. Tons nasais ou atitudes vulgares devem ser quanto antes corrigidos. Qualquer falta de clareza deve ser notada como deficiência. Muito se tem permitido formar o hábito de falar incompleta e indistintamente, como se a língua lhes fosse demasiadamente grande para a boca. Esse hábito lhes tem prejudicado grandemente a utilidade. Se as pessoas defeituosas na pronúncia se submeterem à crítica e à correção, poderão vencer esses defeitos. Devem exercitar-se com perseverança, falando em tom baixo, distinto, pondo em função os músculos abdominais em profunda respiração e tornando a garganta o meio de comunicação. Muitos falam muito rapidamente e em alto diapasão fora do natural. Tal costume prejudicará a garganta e os pulmões. Em consequência do mau uso contínuo, os fracos e inflamados órgãos adoecem, podendo resultar em tuberculose. O método de Cristo. Os pastores e os professores devem dar especial atenção ao cultivo da voz. Devem aprender a falar sem nervosismo e precipitação, mas enunciando pausada, distinta e claramente, conservando a harmonia da voz. A voz do Salvador era qual música aos ouvidos dos que se achavam habituados à pregação monótona e sem vida dos escribas e fariseus. Ele falava devagar e de modo impressivo, acentuando as palavras a que desejava que os ouvintes dessem especial atenção. Velhos e novos, ignorantes e instruídos, podiam aprender-lhe plenamente o sentido das palavras. Isto haveria sido impossível falasse ele de maneira apressada, precipitando sentença após sentença, sem uma pausa. O povo escutava-o com muita atenção, e diziam a seu respeito que ele não falava como os escribas e fariseus, pois sua palavra era como a de alguém que tinha autoridade. O modo de ensinar de Cristo era belo e atrativo, caracterizando-se sempre pela simplicidade. Desdobrava os mistérios do reino do céu por meio de imagens e símbolos familiares aos ouvintes, e o povo comum o escutava de boa vontade, pois podiam entender-lhe a palavra. Não havia expressões eruditas para compreender as quais fosse necessário consultar o dicionário. Jesus ilustrava as glórias do reino de Deus pelo emprego de experiências e incidentes da terra. Possuído de compassivo amor e ternura, animava, confortava e instruía todos que o ouviam, pois em seus lábios fora a graça derramada, a fim de que pudesse transmitir aos homens, pela maneira mais atrativa, os tesouros da verdade. Tal é o modo porque ele quer que apresentemos a verdade aos outros. De grande valor é o poder da linguagem, e a voz deve ser cultivada para benefício daqueles com quem nos pomos em contato. Em oração. Sinto-me penalizado ao ver quão pouco apreciado é o dom da linguagem. Na leitura da Bíblia, nas orações, ao dar testemunhos nas reuniões, quão necessária é a dicção clara, distinta. E quanto se perde no culto de família quando o que faz a oração curva a cabeça e fala em voz baixa e fraca. Assim, porém, que o culto de família terminou, os que na oração não podiam falar alto bastante para se fazerem ouvir, falam em geral em tons claros, distintos, não havendo dificuldade em ouvir o que dizem. A oração feita assim será apropriada para o aposento particular, mas não é edificante no culto familiar ou público, pois a menos que as pessoas reunidas ouçam o que se diz, não podem dizer o amém. Quase todos são capazes de falar suficientemente alto para ser ouvidos na conversação comum, e por que não hão de falar do mesmo modo quando chamados a dar testemunho ou fazer oração? Quando falardes de coisas divinas, por que não usar tons distintos e de maneira a manifestar que sabeis aquilo que falais e não vos envergonhais de mostrar a bandeira a que serves? Por que não orais como quem tem a consciência livre de ofensa e se pode chegar ao trono da graça humildemente, não obstante com santa ousadia, erguendo mãos santas sem ira nem contenda? Não vos curveis cobrindo o rosto como se algo houvesse que desejais ocultar. Erguei, porém, os olhos para o santuário celeste, onde Cristo, vosso mediador, se acha perante o Pai para apresentar as vossas súplicas de mistura com seus próprios méritos e imaculada justiça, qual odoroso incenso. Sois convidados a vir, pedir, buscar, bater, e a vos dar a certeza de que não fareis em vão. Jesus diz, pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Mateus 7, versos 7 e 8. Cristo ilustra a boa vontade de Deus para beneficiar com a disposição de um pai para satisfazer ao pedido de um filho. Ele diz: E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Lucas 11, de 11 a 13. Dirigimo-nos a Deus em nome de Jesus por um especial convite, e Ele nos acolhe em sua câmara de audiência. A alma humilde e contrita comunica a Ele aquela fé em Cristo mediante a qual ela é justificada. Jesus desfaz como a uma espessa nuvem suas transgressões, e o coração confortado exclama: Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Isaías 12, verso 1. Tal pessoa compreenderá pela própria experiência as palavras de Paulo: Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, verso 10. O homem torna-se, então, um instrumento que Deus pode empregar para a realização de seus desígnios. Ele representa Cristo, estendendo ao mundo sua misericórdia e amor. Tem um testemunho que deseja que outros ouçam. Na linguagem do salmista, diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Salmo 103, versos de 1 a 4. Testemunhar em favor de Cristo. Deus nos concedeu o dom da linguagem a fim de podermos contar aos outros seu trato para conosco, para que seu amor e compaixão possam tocar a outros corações e de outras almas também acendam louvores àquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Disse o Senhor: Vós sois as minhas testemunhas. Isaías 43, 10. Mas todos quantos são chamados a ser testemunhas de Cristo precisam aprender dele a fim de ser testemunhas eficientes. Como filhos do celeste Rei, devem educar-se a dar testemunho em voz clara e distinta, e de tal maneira que ninguém tenha a impressão de que estão relutantes para contar as misericórdias do Senhor. Nas reuniões sociais, a oração deve ser feita de maneira que todos sejam edificados. Os que tomam parte nesse serviço devem seguir o exemplo dado na bela oração do Senhor para o mundo. Esta oração é simples, clara, compreensiva, e todavia não é longa nem sem vida, como são por vezes as orações feitas em público. Orações assim, destituídas de vida, seria melhor que não fossem proferidas, pois são mera forma, sem poder vital, e deixam de beneficiar ou produzir edificação. Escreve o apóstolo Paulo: Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando no ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, versos de 7 a 12. Em todos os nossos serviços religiosos, devemos buscar conduzir-nos de maneira a edificar os outros, trabalhando quanto esteja ao nosso alcance para a perfeição da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras, na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. 1 Coríntios 14, versos de 13 a 19. O princípio apresentado por Paulo com referência ao dom de línguas é igualmente aplicável ao uso da voz na reunião de oração ou social. Não queríamos que ninguém que seja deficiente a esse respeito deixasse de fazer oração em público, de dar testemunho do poder e do amor de Cristo. Não escrevo estas coisas para vos induzir ao silêncio, pois já tem havido demasiado silêncio em nossas reuniões. Mas escrevo a fim de que consagreis a vós àquele que vos deu esse dom e compreendais a necessidade de o cultivar de modo a edificar a igreja pelo que dizeis. Se formastes o hábito de falar baixo e indistintamente, deveis considerá-lo um defeito e fazer sinceros esforços para vencê-lo, de modo que vos seja possível honrar a Deus e edificar a seus filhos. Em nossas reuniões devocionais, nossa voz deve exprimir por oração e louvor a nossa adoração ao Pai Celeste, para que todos compreendam que adoramos a Deus em simplicidade e verdade e na beleza da santidade. Precioso é, na verdade, neste mundo de pecado e ignorância, o dom da palavra, a melodia da voz humana quando consagrada ao louvor daquele que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Consagração da voz. O dom da linguagem tem sido grandemente maltratado e vastamente pervertido em seus desígnios. Os que professam, porém, ser filhos do Celeste Rei, despertem para sua responsabilidade, aproveitando ao máximo este talento. Que ninguém diga, não me adianta procurar orar, pois os outros não me ouvem. Diga antes, farei sinceros esforços por vencer esse hábito desonroso para Deus, de falar em tom baixo e indistinto. Pôr-me-ei sob disciplina até que minha voz seja audível, mesmo para os que são de ouvido pesado. Seja a voz dos seguidores de Cristo exercitada de tal maneira que, em vez de amontoar palavras de modo ininteligível e indistinto, sua enunciação seja clara, forte e edificante. Não deixes cair a voz depois de cada palavra, mas mantende-a alta, para que cada sentença seja plena e completa. Não valerá a pena vos disciplinardes, uma vez que assim fazendo, podereis acrescentar interesse ao culto de Deus e edificar seus filhos? A voz de ações de graças, de louvor e regozijo é ouvida no céu. As vozes dos anjos no céu unem-se com as dos filhos de Deus na terra ao renderem eles honra, glória e louvor a Deus e ao Cordeiro pela grande salvação provida. Que cada um procure fazer o melhor que lhe seja possível. Que os que se alistaram sob a bandeira do príncipe Emanuel cresçam diariamente em graça e eficiência. Que os mestres em nossas instituições se esforcem por preparar de tal modo os estudantes em todos os ramos da educação que eles saiam devidamente disciplinados para beneficiar a humanidade e glorificar a Deus. É essencial que os alunos sejam exercitados em ler em tom claro e distinto. Tem-nos penalizado ao assistirmos a reuniões das associações, de publicações e outras reuniões, onde se liam os relatórios em voz quase inaudível ou hesitante, ou de maneira confusa. Metade do interesse de uma reunião é morta quando os participantes fazem sua parte com indiferença, sem vida. Eles devem aprender a falar de maneira a edificar os que escutam. Que todos quantos estão ligados à obra missionária se habilitem a falar com clareza, de modo atrativo, enunciando perfeitamente as palavras. O devido emprego dos órgãos vocais traz benefício à saúde física, ao mesmo tempo que acrescenta a utilidade e a influência da pessoa. É em razão de adquirir maus hábitos no falar que nos tornamos leitores ou oradores enfadonhos. Aqueles, porém, que são considerados bastante inteligentes para se tornarem obreiros missionários ou em ramos comerciais, devem ser também suficientemente inteligentes para reformar seu modo de falar. Por meio de conveniente exercício, é-lhes possível expandir o peito e robustecer os músculos. Atendendo às devidas instruções, seguindo os princípios da saúde quanto à dilatação dos pulmões e à cultura da voz, nossos rapazes e moças se podem tornar oradores capazes de se fazer ouvir, e o exercício necessário para conseguir isto prolongará a vida. Os que adquirem ideias corretas no que respeita à cultura da voz verão a necessidade de educar-se a exercitar-se a si mesmos a fim de glorificarem a Deus e beneficiarem aos outros. Terão de submeter-se a professores pacientes e capazes, aprendendo a ler de modo a conservar a harmonia da voz. Visando unicamente a glória de Deus, farão o máximo com suas aptidões naturais. Governando as próprias faculdades, não serão estorvados por defeitos de linguagem, acrescentando a própria utilidade na causa de Deus.